hard.
Go hard. Go hard. Go hard.
Olá, pessoas e pessoas. Aqui quem fala é Léo Sim. Tá começando mais um Go Rock especialíssimo aqui na Mutante Mecânica, dentro da Mutante Radio e também pelo portal Sotero Rock, com tema especialíssimo para este domingo de Dia das Mães. O programa hoje vai trazer um especial com Beatles e afins. Por que Beatles e afins? Aí eu vou aproveitar a vinda do Paul McCartney a Salvador e a outros estados do Brasil. E vou trazer nessa próxima hora, além dos Beatles, influências e outras investidas dos rapazes em suas carreiras solo. Mas antes de começar o nosso programa, eu queria fazer um convite para você que está nos escutando. Convite para poder acessar o portal Sotero Rock no www.soterorockpolitano.com e ver o que está acontecendo de rock feito na Bahia. Foram postadas várias matérias essa semana. É só acessar lá novamente, para lembrar, no www.soterorockpolitano.com e saber o que está rolando de bom por aqui. Sem muitas delongas, vamos para o nosso primeiro bloco aqui deste Go Rock especial Beatles e afins. Eu vou começar, obviamente, o programa com duas das grandes influências dos Beatles. Estou falando do Chuck Berry e do Buddy Holly. Os Beatles, como muita gente sabe, se você não sabe vai ficar sabendo agora, eles passaram três meses em Hamburgo, tocando lá em bares, em clubes, na noite alemã. E o Chuck Berry era um artista recorrente no repertório dos caras. Então, dentre várias canções desse compositor norte-americano, a Roll Over Beethoven, que é que eu vou tocar agora, estava sempre presente. Eu creio até que o fato dos Beatles ter essa experiência na Alemanha acarretou numa malícia, num jogo de cintura melhorado para as suas apresentações ao vivo quando eles tiveram que voltar para Liverpool. Tiveram que voltar na base da justiça mesmo, porque a polícia baixou lá, viu que o pessoal não era de maior idade ainda, mandou todo mundo voltar para casa. Mas o interessante é que com esse período que eles passaram por lá, eles conseguiram se diferenciar muito das bandas locais da sua cidade natal. E por outro lado, o Buddy Holly, ele também é uma influência, principalmente para Lennon e para McCartney, porque é uma influência que fez com que os dois pegassem no violão e fizessem suas primeiras composições. Talvez tenha sido uma influência forte do Harrison e do Stark também, mas isso é tão forte na origem do trabalho autoral dos Beatles, que a primeira demo que eles lançaram, na verdade a primeira demo que eles gravaram ainda quando tinham 14, 15 anos de idade, no caso do me referindo ao Harrison, ao Lennon e ao Paul McCartney especificamente, que nessa primeira gravação deles, que eles fizeram até com um baterista que tinha o dobro da idade deles, eles gravaram a música do Buddy Holly. O Buddy Holly tem essa importância para os Beatles em termos de material autoral. Foi uma inspiração mais para assim, dar um start neles de querer compor algo próprio, uma música própria, não depender tanto de covers. Assim, foi algo que eles não abandonaram ao longo da carreira. Eles gravaram até um disco com bastante cover, mas teve sua importância por conta disso, né? Então esses dois rapazes aí foram de profunda importância no trabalho dos Beatles. Assim, não digo só pelo start, mas durante toda a sua carreira como banda e como artista solo também. Existe até uma afirmação clássica do John Lennon dizendo que se o rock and roll tivesse que ter um outro nome, esse nome seria Chuck Berry. Para vocês terem uma ideia de como essas referências são significativas para ele. Então, primeiro vamos de Chuck Berry com Roll Over Beethoven e depois vamos com Buddy Holly com Ray Vaughan. Go Rock, já a gente volta.
Local D.
jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rockin' in 2x2. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. To lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven.
Go hot!
Voltamos e eu vou trazer aqui para o próximo bloco Beatles, mas só que Beatles em duas fases distintas de sua carreira. Uma música numa fase mais psicodélica e a outra canção numa fase, digamos, mais de ruptura, um período que eles estavam começando a se tornar mais individualistas em suas composições. Nesse rótulo assim, fase de início de ruptura é algo a se discutir em termos de nomenclatura, mas o fato é que nessa fase cada um já estava apontando para o seu lado próprio, mais independente de compor. Então, as canções que eu vou trazer aqui é a A Day in the Life, do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que está completando 50 anos de idade esse ano de 2017, e obviamente vai ter versões de luxo aí com vinil, com faixas remasterizadas, faixas não lançadas ou faixas desconhecidas. Eu quero saber que faixas desconhecidas são essas, que esse baú dos Beatles aí nunca termina de ter alguma coisa, enfim, mas é sempre um deleite para quem gosta dos caras. E a outra canção que eu vou tocar aqui é Dear Prudence, do White Album. Dear Prudence foi composta quando eles estavam no retiro do Maharishi Mahesh Yogi, lá na Índia, aquele guru espiritual daquelas bandas de lá que eles gostavam de ter contato. Então eles fizeram a composição dessa música inspirada na irmã da Mia Farrow, da atriz Mia Farrow, a Prudence Farrow, que levou essa coisa da meditação um pouco mais a sério e ficava no quarto sem sair para não fazer mais nada. Então os caras, como meio que comovidos com a situação da moça, eles resolveram fazer essa canção chamando ela para sair e brincar um pouquinho com eles do lado de fora do quarto. Mas eu acho que ela só levou um pouco mais a sério essa questão da meditação, e é uma coisa que no qual ela trabalha até hoje. Lendo aqui algumas coisas sobre os Beatles, eu descobri que ela trabalha com meditação, dá aula, enfim, essas coisas. Mas o interessante é que essa divisão, voltando a essa coisa das fases dos Beatles, A Day in the Life, ela tem esse quê psicodélico muito forte nela. O próprio Sgt. Pepper's, ele tem essa marca de ser o primeiro disco de rock psicodélico já feito por uma banda. Isso tudo muito entre aspas, isso também é bastante relativo, tinha muita coisa acontecendo naquela década. E essa música, especificamente, ela traz um pouco disso daí. Ela é uma colagem de uma música inacabada de John Lennon com a música inacabada do Paul McCartney. Já de Dear Prudence, ela é de um disco dos Beatles onde cada um fez suas composições e não precisou esperar a colaboração dos seus colegas em suas respectivas canções. O que você vê lá de assinatura Lennon-McCartney é pura brodagem, talvez, entre os dois. Porque o que é assinado entre os dois, fica claro que o que cada um canta ali é de autoria própria e exclusiva de quem fez a composição. Então, o que o McCartney canta é de McCartney, o que Lennon canta é de Lennon. Como eu falei, é um disco que marca uma certa ruptura dessa coisa da parceria nas composições das canções do quarteto. Tem esse start nessa, entre aspas, fase da banda. Então, sem muito mais conversa, vamos de A Day in the Life, do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, e Dear Prudence do White Album, e já voltamos.
Go Hard. Army had just won the war. The
have to look, having read the book. I'd love to turn you.
Come out to play.
Já de volta, eu vou trazer aqui agora um pouco da fase solo dos Beatles, mas eu vou destacar aqui canções do Ringo Starr e do George Harrison. Dessas duas canções, uma delas tem uma história bem interessante, que é a música do Ringo Starr, que se chama I'm the Greatest, do disco Ringo. Essa canção não foi composta pelo Ringo, foi composta pelo John Lennon, que tinha ela guardada por um bom tempo e resolveu dar de presente para o seu amigo, baterista. Então, quando ele o presenteou, estava na cidade Ringo Starr, John Lennon, George Harrison e Klaus Voormann. Aproveitando o ensejo, ambos foram para o estúdio e gravaram. O Paul McCartney só não entrou na brincadeira porque estava numa cidade muito distante da qual o estúdio se encontrava. Então a gente tem aí nos pianos John Lennon, na bateria Ringo, na guitarra George Harrison, no baixo Klaus Voormann. Klaus Voormann, para quem não sabe, foi um amigo que eles fizeram na Alemanha. E o próprio Ringo Starr no vocal. Isso ilustra muito bem o período da década de 70 em que várias tentativas para reunir os Beatles foram por água abaixo. Essa bateu na trave pelo fato do Paul McCartney, de fato, não estar no mesmo lugar que eles. Mas o que teve de tentativa, reaproximação entre Lennon e McCartney, que eram talvez as partes mais importantes para que isso pudesse acontecer, houve muito a se tentar. Mas só que houve também muito esbarramento em ligação de telefones de assessor, da esposa, ou assessor do cantor, do compositor, enfim. Tentativa não faltou e frustração também não faltou. Essa é a primeira canção, que é I'm the Greatest, e em seguida eu vou trazer aqui a música Let It Down, do disco All Things Must Pass, do George Harrison, que para mim George Harrison foi o Beatle que mais fez bons trabalhos em sua carreira solo. Dos quatro, para mim ele foi melhor em sua carreira particular, porque as canções do Lennon e do McCartney parecem que cada uma delas estava esperando a mão de um e de outro para serem completas. Já o George Harrison não, o cara foi tão talvez reprimido dentro dos Beatles em termos de lançar um material próprio dentro da banda, que quando ele chegou para sua carreira solo, ele botou para fora tudo que ele pôde colocar. Então, ele tinha talvez tanta composição boa presa ali sem poder usar nos Beatles, que quando chegou a vez dele, meu Deus, Ave Maria, o cara brocou. Sem muito mais conversa, vamos mesmo aí para a antológica I'm the Greatest, que tem lá ninguém mais, ninguém menos que Ringo, Harrison, Lennon. Você ainda consegue escutar o backing vocal do Lennon aí na canção, se você escutar ela direitinho, e Klaus Voormann, e em seguida George Harrison com Let It Down, do disco All Things Must Pass. E já voltamos.
Go Hard.
As a teenager, I knew that I had got something going. All my friends told me I was great. And now I'm a man. A woman took me by. Was great. Thank you.
Continuando com o nosso especial Beatles e afins, eu vou trazer aqui duas canções dos Beatles em formato bruto. A primeira delas é a versão de Strawberry Fields Forever em seu primeiro take, que é justamente a forma como John Lennon pensou para ela ser feita, gravada e lançada. Ele teve um insight dessa composição quando ele estava filmando na Espanha o filme How I Won the War, que foi lançado tempos depois, mas que entre as filmagens ele veio aquele pensamento do lugar ideal para você escapar um pouco da realidade e ser de repente um lugar seguro, mas ele queria assim uma corpagem mais crua, mais voz e violão dela. E essa versão que foi tomada aqui na sua primeira tentativa de gravação é talvez o que quase ele imaginou para o que ela fosse. Você ainda consegue ver ali um pouquinho de de órgãos, mas é mais basicamente o vocal de Lennon e o seu violão. É claro que no processo teve a mão ali dos outros três rapazes, né? Teve ali, obviamente, a influência do McCartney, teve um pouquinho da influência do Harrison. O Ringo botou os seus arranjos de bateria e ficou como todo mundo conhece, aquela coisa apoteótica e extremamente linda. Para mim, Strawberry Fields Forever é uma das músicas mais bonitas dos Beatles, de todos os discos dele. Na minha opinião, assim, é a mais bela. E em seguida vamos ter aqui While My Guitar Gently Weeps, a versão demo da música do George Harrison, que não tem nem dedo do Lennon, nem dedo do McCartney, nem dedo do Ringo Starr e muito menos do Eric Clapton. A música que eu vou tocar aqui, a versão dela, é simplesmente Harrison e o seu violão de uma maneira extremamente emotiva e não menos belíssima. Olha, chega a dar um negócio diferente no sentimento quando a gente escuta essa música dele nessa versão. A versão final que ficou para o disco também é muito boa, mas essa aqui acerta em cheio a emoção de quem gosta de Beatles e de quem a escuta. Então vamos primeiro com o Take 1 de Strawberry Fields Forever e depois vamos de Why My Guitar Gently Weeps em sua versão demo aqui e agora no Go Rock.
Go Hard.
Misunderstanding all you see. It's getting hard to be someone, but it all works out. It doesn't matter much to me. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think hello, I mean yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
Go Hot! I love
and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, guitar gently weeps.
Go hard.
Opa, chegamos então aqui ao nosso quinto e último bloco desse Go Rock especialíssimo, que teve como tema Beatles e afins, onde eu toquei as influências dos quatro de Liverpool, toquei músicas de fases diferentes de sua carreira, canções de estado bruto, e também agora eu vou trazer aqui, aproveitando o ensejo do show de Paul McCartney aqui em Salvador, que vai acontecer em outubro, não só em Salvador, mas como em outras capitais do Brasil. Eu vou trazer aqui um bloco só com Paul McCartney em sua fase ali oitentista, onde ele lançou muita coisa interessante, fez algumas parcerias, tomou as duas de 500 lá do Michael Jackson depois que ele deu umas dicas sobre o mercado fonográfico, e que foi muito produtivo para ele também. Então vamos aqui para encerrar o programa desta edição de domingo, de Dia das Mães. Eu vou trazer aqui primeiro a canção You Want Her To, do disco Flowers in the Dirt, de 1989, que esse ano está ganhando uma edição de luxo lá com vinil, com edição remasterizada, com disco bônus, enfim. E o legal dessa canção é que ele faz uma parceria com Elvis Costello. E assim, Paul McCartney vira e mexe, sempre faz uma parceria com alguém. Recentemente ele fez parceria com Rihanna e o Kanye West, mas bem antes disso ele já tinha feito parceria com Stevie Wonder e, como eu já disse, com Michael Jackson também. Michael Jackson aprendeu muita coisa com ele e talvez ele tenha tomado uma rasteirinha aí do D. Jackson quando o Michael comprou boa parte dos direitos autorais das músicas dos Beatles, que, diga-se de passagem, não pertencia diretamente nem ao Paul, nem ao Lennon, nem ao Harrison e nem ao Ringo. Então, de qualquer forma, foi uma parceria, deu super certo na época, e essa daqui também é super interessante, dele com Elvis Costello. E em seguida eu vou tocar aqui uma canção que tem também uma história interessante para ser contada, que ela foi composta para o Paul fazer um dueto com o Freddie Mercury. Eles chegaram a se conhecer pessoalmente, criaram até uma relação boa de contato entre si, mas o avanço da doença do Freddie Mercury impediu que esse fato se concretizasse. Mas mesmo sabendo da situação do seu amigo, o Paul McCartney, ele fez a composição da mesma forma que ela fosse ser gravada pelo Freddie Mercury. Mesmo sabendo que isso pudesse não acontecer, ele não deixou de compor a faixa da maneira como se ele fosse entregar as partes do Freddie Mercury para ele cantar. Enfim, no final das contas ficou uma música muito bonita, marcou uma época. Foi lançada primeiro como single, ela não está em nenhum disco oficial do Paul McCartney, não sendo na coletânea chamada All the Best, que foi uma coletânea de vários singles dele e de outros sucessos. Ela, inclusive, foi música de trabalho dessa coletânea. Então, o resultado dela foi bem bonito e bem satisfatório. Fica aí essa curiosidade aí do fato dele ter composto essa canção para ele cantar junto com o Freddie Mercury. É pena que não deu tempo, mas dá para imaginar um pouquinho a canção sendo cantada pelo Freddie Mercury e pelo Paul McCartney ao lado dele. Mas enfim, sem conversa, então vamos para a canção You Want Her Too, do disco Flowers in the Dirt, e para a música Once Upon a Long Ago, ambas do Paul McCartney. E logo mais tem mais Go Rock.
Go Rock.
Such a picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the House of Lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key, what are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan. Blowing balloons on a windy day, desolate dunes with a lot to say. Tell me, darling, what have you seen?
Go hard. Go.